Graças a Deus, saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Uma alegria de estar aqui mais uma vez com os irmãos nesse culto, onde louvamos e exaltamos o nome do nosso Senhor. Agora quero compartilhar a palavra do Senhor com os amados, que se encontra no livro de João, capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Livro de João, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Aleluia. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos por mais essa noite, ó Pai, por este culto. Ó Deus de glória, a tua palavra foi lida, Senhor. A tua palavra santa e verdadeira, Pai, aos corações de cada um que está assistindo ou ouvindo este culto nesta hora, Pai. Peço a ti, Senhor, venha fazer obras maravilhosas, Senhor. Venha transformar, venha curar, venha libertar, venha mudar a história, Senhor. Ó Pai Deus de glória, que não venham ser as minhas palavras, mas sim as palavras vindas do teu trono, através do teu Santo Espírito, Senhor. Faça a sua obra nesta noite, Senhor. Que eu diminua e o Senhor apareça. Toca os meus lábios com as brasas do altar, Senhor. Ó Deus de glória, que a sua palavra venha ser como flecha certeira aos corações nesta noite, ó Pai. Ó Deus de glória, que a tua palavra venha trazer vida a cada um, Senhor. Aquele que está necessitando, aquele que está precisando, Pai. Que a tua palavra venha chegar longe nesta hora. Que a sua palavra venha chegar aos corações que necessitam, Senhor, nesta noite. É assim que eu oro e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Mais uma vez, né? Temos a oportunidade de nos apresentar diante do nosso Deus, de mostrar a Ele o quanto amamos, o quanto desejamos, né? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer também os irmãos que oraram pela minha vida. Passei pelo Covid junto com a minha esposa, mas graças a Deus nós vencemos essa batalha para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia fala que Jesus viu um cego de nascença. Jesus viu um homem que tinha uma deficiência desde o seu nascimento. Naquela época, a pessoa que tinha uma deficiência, ou a pessoa que era pobre, era um sinal, como era ensinado pelos rabinos, era um sinal de que aquela pessoa tinha pecado, ou os seus antepassados, eles tinham pecado, então aquilo era uma consequência, era uma resposta pelas práticas erradas da própria pessoa ou dos seus antepassados. E nós vemos que Jesus, ele viu aquele homem, né? Um homem que estava ali há muito tempo, um homem ali que vivia mendigando, né? Ao qual somente aquilo poderia fazer para ter o sustento, um homem que vivia uma vida difícil, uma vida de sofrimento, por causa da sua doença, por causa da sua enfermidade. E tinha esse pensamento à época, que a pessoa que era enferma, né, a pessoa que tinha, melhor, uma deficiência, né, física, ou que era pobre, é porque era consequência do pecado praticado por ela mesma ou pelos seus pais e antepassados. Mas essa mesma pessoa que vivia naquele lugar, que passava dia após dia, pessoas ao lado dela, pessoas que rejeitaram, pessoas que deixaram de lado por causa daquela deficiência. Aquele mesmo cego rejeitado tinha naquela hora a oportunidade de ter a sua vida transformada, porque Jesus viu, Jesus o enxergou, Jesus tira ele daquela cena, daquele momento, daquela situação lamentável, para viver algo transformador. E Jesus viu aquele cego e os seus discípulos, né? E os seus discípulos perguntaram ao mestre: quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Os discípulos tinham como ensinamento aquilo que eu falei agora há pouco. Então eles olharam para aquele cego e questionaram Jesus. Por que daquela vida, viver daquela forma? Foram os pais ou foi aquele próprio homem que trouxe aquela consequência para a vida dele? E aquele homem sofreu muito porque as pessoas tinham esse pensamento, logo elas queriam estar distantes, logo essa pessoa era esquecida, logo essa pessoa não convivia no meio da sociedade ali da época. Uma pessoa, além da sua deficiência, tinha também a rejeição por aqueles que o cercavam. Difícil. Mas Jesus, ele vem para quebrar esse pensamento, né? Jesus vem para mostrar que não é bem assim como se ensinava. Não era bem assim, porque Jesus fala: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Nem tudo que vivemos é porque pecou, é porque ele errou. Nem tudo é fruto do erro. Jesus diz que nem sempre, como aconteceu aqui com esse cego, quando Jesus disse. E logo, porque Jesus traz essa quebra de pensamento equivocado, porque isso levava as pessoas a julgarem, as pessoas a condenarem o seu próximo por causa da deficiência. Jesus disse: nem uma coisa e nem outra, porque é necessário que a obra de Deus seja manifesta na vida deste homem. Deus precisa manifestar o poder dele, a glória dele, a soberania dele. Desde a queda de Adão e Eva, quando entrou o pecado no mundo, o homem teve sua ruptura com Deus, se distanciou de Deus, começou a viver ali, né, as consequências do erro, do pecado, do distanciamento de Deus. E com a queda do homem, veio tudo de ruim sobre a humanidade. Então, às vezes as pessoas estão vivendo situações difíceis nas suas vidas, lutas, problemas. E quantas vezes agimos como as pessoas daquela época, como aqui os discípulos representando ali, falando quem pecou? Quantos de nós olhamos para as vidas que estão à nossa volta e queremos saber, né? Queremos questionar o porquê daquilo na vida daquela pessoa. Ah, está acontecendo isso porque a pessoa vive uma vida assim, está acontecendo aquilo outro porque a pessoa age dessa forma, distante, e assim passa largo e não faz nada. E Jesus nos ensina que não é assim que nós devemos proceder. Nós devemos olhar para o próximo. Nós devemos olhar para aquele que está à nossa volta com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Quantos estão sofrendo? Quantos estão lutando as suas lutas sozinhos? Porque as pessoas estão julgando, estão condenando. Aqueles que precisam levar a palavra, aqueles que deveriam ensinar a palavra, aqueles que deveriam levar o amor, levam condenação, levam julgamento. Logo, essas vidas sucumbem, distante de Deus, porque aqueles que foram chamados para ministrar a obra do Senhor, aqueles que foram chamados para representar o Senhor, estão distante do propósito de Deus, estão distante de fazer a obra de Deus. Que possamos olhar com os olhos do Senhor, que possamos pensar com os pensamentos do Senhor, pensamentos de amor, fraternidade, que possamos, sabe, como o Senhor disse, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Não tem como amarmos a Deus e deixarmos de amar o nosso próximo. Não podemos falar que amamos a Deus e temos uma vida diante de Deus se não estamos cumprindo a segunda parte, se estamos deixando de fazer. Como o mundo vai conhecer Jesus? Como as pessoas que estão à nossa volta vão conhecer o Salvador? Sendo que aqueles que têm a palavra da verdade estão distantes de cumprir essa palavra? Não estamos aqui nesse mundo para condenar, julgar ninguém. Estamos aqui nesse mundo para levar a palavra do Senhor. Estamos aqui neste mundo para mostrar o amor de Deus pela humanidade. Foi por isso que Jesus veio ao mundo, para ser a redenção da humanidade, para apagar, para destruir a cédula da morte, para religar o homem a Deus. Ele veio para trabalhar, ele veio para aproximar novamente o homem a Deus, ele veio para religar o homem a Deus. E o que estamos fazendo para que isso aconteça? Porque Jesus disse, é necessário que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Tem coisas, irmãos, que as vidas, ou você mesmo está vivenciando, não é porque é fruto de um pecado, mas é por uma situação que vem sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e nossa família, para que a obra de Deus se manifeste, para que o poder de Deus seja visto, para que o nome dele venha a ser glorificado, assim como seria na vida daquele homem. Não questionarmos por quê, mas entendermos que aquilo é para a honra e para a glória de Deus. Vai cooperar para o seu bem, vai cooperar para a sua vitória. Não olhe para o seu irmão, não olhe para o seu vizinho com um olhar de julgador e de condenação. Porque quando Jesus esteve nesse mundo, não foi esse olhar que lançou sobre as vidas. Não foi esse olhar, essa atitude que ele teve com as pessoas. Porque Jesus disse: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Jesus incluiu os discípulos, né? Mesmo que eles não tiveram participação nenhuma ali naquilo que Jesus fez, mas Jesus incluiu porque eles, mais à frente, seriam aqueles que realizariam aquela mesma obra. Porque Jesus não ficaria ali para sempre. Por isso que Jesus fala: precisamos realizar a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. Vamos fazer a obra do Senhor, vamos levar o amor do Senhor, vamos se compadecer com aquele que está necessitado, vamos usar todos os nossos recursos possíveis para levar a palavra de Deus àqueles que estão necessitados, para estender nossas mãos, para ajudarmos, para sermos uma ponte. Vamos florescer, sim. Vamos florescer e dar frutos maravilhosos para que as vidas possam se deliciar e se alimentar daquilo que nós temos dentro de nós. Se somos fontes de águas vivas, fonte inesgotável, então as pessoas que estão à nossa volta não podem ter sede. Pelo contrário, elas precisam se saciar. Irmãos, quantos estão deixando de fazer a obra de Deus porque olham para as vidas e não se compadecem, não têm um coração misericordioso? Pelo contrário, um coração de julgador e de condenação. Não é isso que Jesus nos ensinou. Não é isso, sabe? Ser instrumento de Deus é fazer a vontade de Deus sem questionar. E Jesus falou: precisamos fazer a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Chegaria o momento que Jesus seria levado à cruz. Então chegaria a noite. Então ele fala: eu estou aqui, eu tenho que fazer a obra daquele que me enviou. Vocês também precisam fazer. Nós precisamos fazer. Porque hoje estamos aqui, amanhã a Deus pertence. Então não podemos deixar para amanhã aquilo que devemos fazer hoje. O Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, nos chamou para essa obra, para sermos soldados dessa grande missão. E não podemos ficar com nossos braços cruzados, porque a humanidade está tão terrível, irmãos. Porque as pessoas estão tão egoístas, porque o povo de Deus, aqueles que são chamados filhos de Deus, estão com os braços cruzados, estão vivendo dentro da sua bolha e se esquecendo do que está aí fora. Jesus não veio a este mundo e viveu dentro de uma bolha. Não, pelo contrário. Ele foi fazer a obra de Deus. Ele foi fazer conforme as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Ele foi curar, ele foi libertar. Ele foi fazer a obra de Deus. Ele foi sarar. Ele foi dar vida. Ele foi ressuscitar mortos. As pessoas não enxergavam, não percebiam aquele cego dia após dia. Aquele cego para aquelas pessoas na sociedade daquela época era ninguém. Não contavam com ele. Porque tinham aquele julgamento e viviam as suas vidas. E quantos hoje fazem a mesma forma? Estão tão envolvidos com a sua satisfação pessoal, com o realizar dos seus desejos, dos seus anseios. Estão tão envolvidos com a sua própria vida que não conseguem enxergar o seu próximo. Para enxergarmos o próximo, irmãos, nós precisamos abdicar de nós. Nós precisamos nos esvaziar do homem e sermos cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus, para termos um olhar de compaixão, de piedade e de amor? Nós precisamos ter atitudes que demonstram a nossa fé em Deus e que nós estamos em Deus. A fé sem obras é morta. Precisamos parar e refletir qual é o nosso papel no ministério de Deus, qual é o nosso papel nesse exército do Senhor. Precisamos agir como Jesus agiu, mas para isso precisamos esvaziar do homem para ser cheios de Deus. E aí nós vamos ter um olhar de amor, vamos ter um olhar de compaixão, de misericórdia. Enquanto aqueles que são do Senhor não tiver essa atitude, o mundo ficará mais difícil, as vidas continuarão sofrendo. Quantos podem e não fazem? Quantos estão de braços cruzados, esperando que o outro faça, esperando que Jesus faça? Jesus aqui disse: enquanto é dia, precisamos, nós precisamos. Não é o Senhor só. Nós precisamos, ele falava aqui. Você precisa ter essa atitude. Não é esperar do pastor, do diácono, do presbítero. Você, que é filho de Deus, servo do Senhor, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, tem essa responsabilidade. Nós precisamos agir por todos os lados. Seja um instrumento de Deus. Ministre a palavra de Deus. Ore. Interceda. Ajude o seu próximo. Mostre o amor de Deus para essa vida. Sabe, irmãos? Jesus está nos ensinando isso. O mundo está dessa forma porque estamos, aqueles que são do Senhor, marginalizando aqueles que estão necessitando e precisando nos dias de hoje. Jesus então viu aquele homem, né, que era cego, que tinha aquela deficiência, que carregava aquele jugo nas suas costas, que era o paradigma ali dos discípulos, do pensamento daquela época, que toda deficiência e pobreza era fruto de pecado, e não era bem assim, mas Deus precisa manifestar a glória dele, e assim está escrito. Deus, assim, através das situações que vivemos neste mundo, ele mostra o poder dele, a soberania dele, a glória dele. E Jesus, então, ele fala que todos nós precisamos realizar essa obra, então você tem que fazer essa obra. Jesus fala, então a Bíblia fala aqui no 6, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Imagina Jesus chegando próximo àquele homem, que era cego, ouvindo, claro. Talvez ele tenha pensado que Jesus ia falar alguma coisa, como abra os seus olhos, comece a enxergar. Não, ele sente no seu olho algo meio que gelado, né? Frio, melhor dizendo, porque era saliva com terra nos olhos. E a Bíblia fala que no 7, então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Irmão, Jesus usou de várias formas para manifestar o poder de Deus. Jesus usou de várias formas para desenvolver a fé no homem. Porque aquele homem, imagina aquele homem vivendo aqueles anos todos, daquela forma, só esperando um dia a morte chegar, o dia da sua morte, porque não tinha o que fazer, não tinha outra saída, né? Cego, imagino eu com seu coração endurecido, aí recebe aquele lodo nos seus olhos e recebe uma palavra que talvez, né, não entendamos, né, na naturalidade, porque o homem cego, Jesus passa o lodo e manda ele até um tanque que não era tão perto, para lavar o olho. Que negócio é esse? Foi a forma que Jesus se utilizou, essa ferramenta dinâmica, para desenvolver a fé naquele homem, para que aquele homem provasse a sua fé. Porque Jesus mandou ele ir. E veja, aquele homem atendeu ao comando de Jesus. Aquele homem deu ouvidos à voz do Senhor, às ordens do Senhor. Porque a Bíblia é bem clara, porque diz, o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Ele teve que mostrar a sua fé. Ele teve que acreditar na palavra do Senhor. Ele teve que responder aquela ordem para que ele pudesse receber um milagre na vida dele. Jesus pode se utilizar de diversas formas para operar um milagre na sua vida, para operar aquilo que você necessita, para entregar aquilo que você precisa na sua vida. Mas nós precisamos entregar a fé a Ele. Nós precisamos demonstrar que temos fé, que acreditamos, que confiamos nele, independente daquilo que Ele mande a gente fazer. Independente daquilo que Ele nos ordene. Independente daquilo que Ele nos fale. Nós precisamos demonstrar que nós temos fé na palavra do Senhor. Que loucura! Aos olhos natural. Que loucura! Um homem cego que precisava enxergar, Jesus passa um lodo e ainda pede para que ele se dirija até um tanque para lavar os olhos. Nós precisamos ter atitude. Você que está passando uma luta, você que está passando uma dificuldade, eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor tem olhado para você. E o Senhor vai operar a obra na sua vida, assim como Ele operou na vida daquele cego. Mas nem sempre será da forma que pensamos ou idealizamos. Como vai ser? Não. O Senhor tem os meios dEle para glorificar o nome dEle. E se o Senhor, se é Ele que vai fazer, é certo. Vai acontecer. Muitas vezes questionamos os métodos, os meios que Deus usa para fazer as obras em nossas vidas. Quem somos nós para questionarmos o Criador, o Senhor dos céus e da terra, que criou tudo que vemos e aquilo que não vemos? Compete a nós acreditarmos, darmos crédito. E aquele homem, imagina que no seu íntimo, quando ele recebeu aquela palavra, deu um salto, se pôs de pé e foi. E um caminho que ele trilhou. Imagine aquele cego pensando, preciso chegar no tanque. Preciso chegar no tanque. Preciso obedecer à palavra do meu Senhor. Preciso, porque eu preciso, porque ele disse. Ele disse, então eu preciso obedecer. Eu quero chegar no tanque. Aquele homem foi indo. Imagino que ele foi indo. Falando para as pessoas. Está próximo? Como que está? Onde eu estou indo? Né? E ali tateando paredes para que não caísse. Nada daquilo foi obstáculo para receber a obra de Deus. Ele poderia ter falado para Jesus. Como é que é? O Senhor passa lodo no meu olho e manda eu... manda eu ir até... o tanque? Como assim? O Senhor vai curar ou não vai? Se não vai, já estou assim a vida inteira? Não. Ele viu que era oportunidade de mudar a vida dele. Ele viu que era oportunidade, independente daquilo que Deus falou, daquilo que Jesus melhor falou para ele ali, o que ele precisava fazer. Ele foi. Talvez ouviu pessoas falando para ele: você é maluco, para com isso, você vai cair, não vai acontecer nada, é um charlatão. As pessoas riam da cara dele, talvez. Ah, estou brincando com você, para com isso. Não, ele foi, a Bíblia fala que ele foi. Foi e lavou-se. Chegou no ponto ao qual Jesus havia falado para ele. Lavou, tirou aquele lodo, cumpriu a palavra do Senhor. Ele obedeceu a palavra do Senhor. Então, voltou vindo. Irmãos, não podemos nos encontrar com o Senhor e a nossa vida continua da mesma forma. Aquele cego que tinha uma vida destruída, uma vida difícil, de lutas, uma vida de separação da sociedade. Não, aquele, mesmo aquele cego que foi com lodo nas vistas até o tanque de Siloé, não era o mesmo cego que voltava enxergando, aleluias, porque a história da vida dele havia mudado. A vida dele havia sido transformada, porque a obra de Deus é completa. O Senhor Jesus disse: enquanto é dia, precisamos realizar melhor a obra daquele que me enviou. A obra de Deus é completa, não é parcial. Ali, creio eu, que a abertura das vistas daquele homem era uma das grandes obras que Deus faria ali na vida dele. Então veja, você que encontrou com o Senhor, você que tem o Senhor na sua vida, o Senhor que trouxe a palavra dele para você, a transformação na sua vida, ele vai continuar operando. Não é algo parcial. Jesus faz completo a obra. Jesus cumpre com a palavra dele. Não é obra mais ou menos, não. É uma obra 100%. Ele é fiel para cumprir. Ele vai fazer, mas você precisa acreditar e confiar na palavra dele. O problema é que damos ouvidos a Satanás e logo deixamos de ouvir a voz de Deus. Imagina se aquele homem tivesse parado no meio do caminho, se ele tivesse desistido, se ele tivesse voltado para o seu leito, para o seu lugar de costume. A obra de Deus seria manifestada na vida dele? As pessoas viriam a glória de Deus na vida dele? Não. Então, continue avançando. Continue buscando. Continue intercedendo. Clamando. Crendo que Deus vai fazer. Com certeza aquele homem, primeiro, não imaginava que enxergaria um dia. Segundo, se enxergasse, jamais pensaria que seria daquela forma. É sobrenatural. O Senhor é Espírito e Ele age primeiramente no mundo espiritual para materializar em nossas vidas. Então, Deus opera da forma que Ele assim deseja. O que importa é que o resultado da operação dEle será a sua vitória, será a sua bênção. Aleluias! Quantos não estão vencendo, não estão conquistando porque estão deixando de fazer a ordem? Estão deixando de obedecer a ordem de Deus? Imagina se Naamã não tivesse cumprido a palavra, se não tivesse descido 7 vezes, o que teria acontecido com a vida dele? Ele teria a sua saúde restaurada? Ele seria curado? Não. Para que a obra de Deus aconteça, deve ser feita no início, no meio e no fim, conforme a vontade de Deus. Não substitua, não adeque, não altere nada daquilo que Deus te ordenou, faça. Às vezes sem entender, creio como esse cego, mas faça, porque a sua obediência, sua demonstração de fé, moverá o poder de Deus sobre a sua vida. E veja, E ele voltou o vento, no final do versículo 7. No 8, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto, mendigando, perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. As pessoas nem tinham certeza quem era aquela pessoa. Para você ver como aquele homem, para aqueles vizinhos, não significava nada. Irmãos, eu quero trazer esses dois pontos nessa noite para a reflexão, né? O nosso amor e compaixão, a nossa dedicação àqueles que estão a este mundo. Estamos aqui para servir. Precisamos ter o olhar do Senhor, o coração do Senhor, para que possamos agir da mesma forma, para demonstrarmos o amor de Deus. E também quero trazer que quando nós encontramos com o Senhor, quando recebemos o Senhor, nós precisamos acreditar na palavra dEle em todos os aspectos, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Precisamos obedecer na integridade, na integralidade, melhor, conforme Ele mandou, para que possamos ser abençoados, que possamos estar convictos da fé que nós temos no Senhor para alcançarmos as bênçãos e sabermos que Ele vai cumprir, Ele vai completar a obra em nossas vidas. A obra do Senhor é completa, não é parcial. Então veja, nós somos agente de transformação porque o Senhor está em nossas vidas e precisamos levar isso às outras vidas. E assim também, enquanto estamos trabalhando para o Senhor, enquanto estamos sendo instrumentos na mão dEle para fazer a obra dEle, Deus está trabalhando em nossas vidas também. É maravilhoso, né? Essa roda, né? Essa engrenagem. Por isso que não podemos cruzar nossos braços, por isso que não podemos viver para nós mesmos. Porque Jesus não viveu para Ele mesmo neste mundo, Ele viveu para a obra de Deus, para aquele que enviou. As pessoas nem sabiam direito quem era aquele homem, porque não prestavam atenção nele. Mas ele mesmo, ele próprio insistia: sou eu mesmo. Sou eu. Eu sou aquele que foi rejeitado. Eu sou aquele que foi marginalizado. Eu sou aquele que foi condenado. Sou eu. Eu sou. Porque eu encontrei Jesus. Eu sou aquele homem, mas mudado e transformado, porque eu encontrei com o Senhor Jesus. Veja como é importante não cruzarmos nossos braços e vivermos para nós mesmos. Porque quando levamos a palavra do Senhor, como usamos os nossos recursos para a obra de Deus, para que a palavra dele venha a ser enviada às vidas. Olha que coisa maravilhosa acontece. Vidas são transformadas. Então lembre-se, quando você estiver de braços cruzados, vivendo para a sua própria vida, as vidas estarão distantes e sendo destruídas. Porque Satanás operará a obra dele. Quando o filho de Deus, quando o servo de Deus não avança sobre aquele território, Satanás está avançando, está ali destruindo as vidas. Você foi chamado para isso. Eu fui chamado. Nós fomos chamados. Chamados. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos esvaziar de nós mesmos para sermos filhos de Deus, para fazer essa obra maravilhosa. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Aleluia! Fui, lavei-me e agora vejo. Veja, veja como é importante fazer a obra de Deus. Olha que obra maravilhosa. Olha quantas coisas Jesus fez. Jesus ensinou os discípulos. Jesus desenvolveu a fé na vida daquele homem. Jesus transformou a vida daquele homem. E aquele homem era agora um testemunho vivo da obra de Deus, da obra daquele que o enviou. Jesus trabalhou muito nesse mundo. E devemos trabalhar também. Sabe? Estamos vivendo dias tão corridos. E isso, né? Os dias corridos, mais os desejos, mais os nossos próprios propósitos, aquilo que queremos para nós, nos deixa cego em relação àquilo que está à nossa volta. Porque acabamos vivendo dentro de uma bolha, a nossa própria bolha, se esquecendo que devemos furar essa bolha. Porque vidas que estão à nossa volta necessitam de Deus, necessitam das palavras do Senhor. Se você tem a palavra do Senhor e não está fazendo, você está cerceando o direito dessas vidas. Sabe? Que possamos agir, como eu falei, né? Com os recursos que nós temos. O que seja, faça a obra de Deus, que Deus vai te usar, Deus vai alcançar vidas, e você também será abençoado. Você também será transformado cada dia mais e mais, porque a glória de Deus brilhará mais através da sua vida. Deus está falando, então obedeça, cumpra a palavra dele. Vai, lava seus olhos no tanque de Siloé e seja curado, seja libertado, seja transformado. Faça a vontade de Deus, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, né? O foco é o Senhor. Não podemos trilhar os caminhos do Senhor olhando para os lados. Nossos olhos devem estar fitados em Deus, no autor e consumador da nossa fé. Porque assim que Ele deseja, e assim nós devemos fazer. Creio que você entendeu a palavra do Senhor nessa noite. Creio que Deus operou na sua vida. Creio que cadeias caíram. Creio que paradigmas foram quebrados. Creio que você será usado de forma sobrenatural para fazer a vontade de Deus. Faça. Ore pelo enfermo. Ministre a palavra de Deus. Ensine. Ajude. Se compadeça. Chore com aquele que está chorando. Faça conforme o Senhor Jesus nos ensinou, em nome do Senhor, para que a glória seja manifesta por todos os lados, por onde passarmos, o nome dele venha ser anunciado. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quero orar por vocês. Vamos orar juntos, né? Apresente aí a sua vida, suas causas aí, aquilo que você está vivendo. Você ouviu a palavra do Senhor, Ele tem maior interesse na sua vida, porque também tem interesse na vida do seu irmão. Então, está tudo conectado, né? Então vamos orar para a honra e para a glória no nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Exaltamos teu santo nome. Que obra maravilhosa, Senhor, fizeste na vida daquele cego, na vida dos discípulos, ó Pai, na vida de todos aqueles que estavam ali, porque foram impactados pela Tua Palavra, pelos Teus ensinamentos. Assim como nós somos impactados nesse dia, nesta noite, ó Pai, nesta hora, ó Pai. Tua Palavra que é dentro dos nossos corações, ó Pai. Eu creio, ó Pai, que mexeu no nosso ser, que mexeu no nosso íntimo, que chacoalhou muitos, ó Pai, nesta noite. Que possamos, ó Pai, possamos abdicar de nós, ó Pai, do nosso eu, para sermos cheios do Senhor, para fazer a sua obra, para levar vida àqueles que estão necessitados, que estão padecendo, que estão, ó Pai, vivendo lutas, dias difíceis, ó Pai. Que possamos ser aqueles que são, ó Pai, ponte sobre essas vidas, ó Pai, com um farol, Pai. Ó Deus de glória, para honrar e para a tua glória do santo nome, Pai. Que possamos esvaziar de nós mesmos, ó Pai. Que possamos, ó Pai amado, diminuir, e o Senhor venha aparecer, ó Pai amado e Pai querido. Venha ajudar os teus filhos, ó Pai. Venha, Senhor amado, fortalecer a cada um, Pai. Que a fé venha estar, Senhor amado Deus, a cada dia crescida no coração dos teus filhos, ó Pai. Que eles possam cumprir a tua palavra. Que eles possam dar ouvido somente à tua voz. Que eles possam cumprir conforme o Senhor determinou no início, no meio e no fim, ó Pai. Para que eles possam ver a sua glória manifestada na vida deles, ó Pai. Que a sua luz venha irradiar, Senhor, através da vida dos teus filhos, ó Pai. Como instrumentos, ó Pai. Como, Senhor, faróis, Senhor, por onde o Senhor nos levar, ó Pai. Ó, Deus de glória, em nome de Jesus, que as cadeias correntes caiam por terra agora, em nome de Jesus, ó Pai. Da cegueira, da mentira do diabo, pereça agora em nome de Jesus, ó Pai. É assim que eu oro e desde já te agradeço por tudo. Amém e graças a Deus.